Boa noite, embaixador Maurício Lírio. Eu queria que o senhor começasse falando das agendas importantes que a gente teve esse ano. O Brasil esteve em posições muito relevantes no cenário internacional e acho que a principal delas talvez tenha sido a presidência do G20, que foi realizado pela primeira vez aqui em solo brasileiro, no Rio de Janeiro. Queria então que o senhor fizesse um balanço do que a gente pode falar do que foi feito ao longo do ano para esse encontro e os resultados dele.
Não, obrigado, boa noite. Olha, na verdade, o G20 no Brasil foi uma presidência de um ano inteiro, né? Desde o início de dezembro do ano passado, do ano passado até agora, 30 de novembro desse ano. Então, foram mais de 140 reuniões que nós fizemos no Brasil, sobre os mais diversos temas, né? Uma agenda muito variada, que vai desde educação, cultura, saúde, meio ambiente, energia, até os temas também da trilha financeira, que são os temas de economia. Mas eu acho que o principal, eu diria, resultado que nós tivemos foi, primeiro, concentrar a agenda do G20 em temas do desenvolvimento sustentável. E isso quer dizer enfrentar os problemas da fome e da pobreza, ou seja, do desenvolvimento social, mas também do desenvolvimento sustentável no sentido ambiental também, que é buscar, eu diria, formas adicionais, né, de financiamento ao combate à mudança do clima. Então, eu diria que foi muito, eu diria que foi um G20 com a assinatura do Brasil, porque a política externa brasileira, né, e os nossos objetivos internos têm muito a ver com isso. Como promover o desenvolvimento sustentável, como retirar as pessoas da condição da pobreza e da condição da fome, né, para que tenhamos uma sociedade mais, eu diria, mais justa, né, e mais próspera. Então, nós fizemos isso, tanto que o lançamento da Aliança Global contra a Fome, que reúne, né, já na cúpula nós já tínhamos mais de 86 países, 87 países que se juntaram à Aliança Global contra a Fome, né? Na verdade, é uma grande iniciativa internacional para enfrentar esse duplo flagelo, né, da pobreza extrema e da fome.
Como é que o governo vê a adesão desses 87 países e de que forma ela vai ser colocada em prática?
A Aliança tem uma cesta de programas sociais, né, que serão aplicados, né, esses programas, pelos países que aderirem como beneficiários da Aliança, tá? Tem também uma cesta de mecanismos financeiros inovadores para justamente custear esses programas sociais. E tem um terceiro elemento, que na verdade são três elementos importantes da Aliança, que é justamente a capacidade dos países que fizeram programas sociais bem-sucedidos contra a fome, como é o caso do Bolsa Família no Brasil, como é o caso do programa do microcrédito que foi feito em Bangladesh, né? Então, para que esses países que conseguiram realizar essas políticas possam que compartilhar, né, a experiência, inclusive por meio do envio, né, de técnicos que implementaram essas políticas, e poder compartilhar com os países mais pobres, né? Então, na verdade, os três pilares da Aliança Global contra a Fome já estão, eu diria, bem fundamentados, né? E tanto que a Aliança já tem, inclusive, né, o secretariado já começa a ser selecionado, porque a gente vai ter um secretariado que vai funcionar na sede da FAO. A FAO é a Organização Internacional para Agricultura e Alimentação, fica em Roma, tá? Então, nós teremos um secretariado nessa organização que será encarregado justamente de promover esse casamento entre os países que vão adotar os programas sociais de combate à fome e à pobreza e os países que vão fornecer recursos, países e bancos de desenvolvimento, como o Banco Mundial. O Banco Mundial é um grande parceiro na Aliança Global contra a Fome. E a Aliança tem a previsão de duração de 2025 até 2030, quando nós esperamos colher, após esses anos, resultados muito positivos na redução significativa das pessoas que sofrem de fome e pobreza no mundo.
Lembrando que o Brasil é um país com uma boa experiência, né, embaixadora, em combate à fome e à pobreza, e que um dos, se não me engano, o primeiro, ou talvez um dos primeiros convidados, né, dos primeiros lugares onde o Brasil lançou a aliança foi na África, né, para a União dos Países Africanos, né?
A gente não sabia 20 anos atrás o que que dava certo no combate à fome e à pobreza. É lógico, países que cresciam vertiginosamente, né, podiam sair da fome e da pobreza, mas é que nem todo país consegue crescer a 10, 12% ao ano, né? Os países, né, têm trajetórias diferentes. E o que nós vimos nesses últimos 20 anos foi a confirmação de que programas de transferência de renda, como é o caso do Bolsa Família, programas de agricultura familiar, programas de merenda escolar. A merenda escolar é um alimento fundamental para a superação da fome no mundo, né? Os programas de fornecimento, né, de alimentos para a merenda escolar. Então, nós vimos ao longo dessas 2 últimas décadas que esses programas são capazes de tirar os países da condição da fome. O Brasil saiu do mapa da fome.
Outro tema que dominou o noticiário internacional nesse fim de ano foi a conclusão das negociações aí do acordo União Europeia e Mercosul. Falou-se em 25 anos de negociações. O senhor pode explicar para a gente aí um pouco desse histórico até chegar nesse acordo?
Nós começamos essas negociações, ou seja, o projeto de ter um acordo entre o Mercosul e a União Europeia já no final dos anos 90. Por isso que nós falamos de 25, 26 anos. Foi um longo período, né? Mas foi possível, eu diria, ao longo também dos últimos anos, avançar muito e nós conseguimos, agora, no final do ano, uma conclusão bem-sucedida que satisfez a todas as partes. Isso era muito importante, né? Então, negociamos como o Mercosul, o Brasil negocia todos os acordos comerciais como um bloco que nós temos, que a gente chama de uma união aduaneira, tá? Então, por exemplo, o Brasil negociou junto com Argentina, Paraguai e Uruguai. Esses 4 países negociaram com os 27 países da União Europeia. Mas a União Europeia, justamente, tem uma comissão, que é uma espécie de um, não é um governo, mas é uma forma de governança dos europeus, que é aquele negócio, são os nossos parceiros principais. Então, nós fizemos essa negociação e, felizmente, né, o presidente Lula foi à cúpula em Montevidéu do Mercosul, em que nós recebemos a presidente da Comissão Europeia e anunciamos, finalmente, a conclusão das negociações depois de tantos anos, 2 décadas e meia.
Agora, embaixador, esse acordo ele traz benefícios comerciais e diplomáticos para o Brasil também, né? Eu queria que o senhor comentasse um pouco quais são as vantagens para a gente.
Esse acordo tem uma parte política, porque é uma associação também de valores entre o Mercosul e a União Europeia. Nós compartilhamos vários interesses: o fortalecimento da democracia, o desenvolvimento sustentável, ou seja, a capacidade de crescer, mas também preservando o meio ambiente, a própria ideia de integração comercial e de diplomacia. Então, é uma associação de valores, mas tem também um capítulo importante, que é o capítulo comercial. Né, em que nós abrimos reciprocamente mercados para que a gente possa intercambiar mais, e eu diria promover mais também o investimento recíproco. Né? E nós sabemos que o próprio desenvolvimento industrial brasileiro, né, foi muito baseado no investimento europeu. Então, temos uma expectativa muito positiva também do aumento dos investimentos europeus, né, e do crescimento também maior dos nossos países do Mercosul.
Muito bem, nós conversamos com o embaixador Maurício Lírio, secretário de Assuntos Econômicos e Financeiros do Ministério das Relações Exteriores. Muito obrigado, embaixador, por essa entrevista à Voz do Brasil.
Muito obrigado, eu agradeço.